Olá, bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Moreno, comigo está a oficina de percussão do Bloco do Moreno. Conto também com a ajuda dos grandes amigos que vieram para reforçar a nossa bateria, a nossa incrível intérprete Daniela Valim e o nosso técnico de som Marco Ribas, o Marcão, que trouxe seu equipamento para que pudéssemos realizar o evento. Bem-vindos à edição especial do Conversamba, papos e músicas de outros carnavais. O Conversamba é um projeto idealizado pelo grande amigo e professor da oficina, André Oliveira, inspirado no projeto Cria, do jornalista Leonardo Lixotti, que deu a maior força pra gente. O nosso projeto conta também com o apoio e apresentação do querido professor Luiz Antônio Simas. Para compor o bate-papo de hoje, temos a presença dessas feras que gentilmente disponibilizaram o tempo às vésperas do carnaval para participar aqui com a gente. Ito Melodia, Mestre Casagrande, Mestre Odilon e o jornalista Leonardo Lixotti. Contamos também com a presença da livraria Casa da Árvore, representada aqui pelo grande amigo Dudu, com exemplares do Simas, do Mestre Odilon e muitos outros títulos à venda. Em seguida, teremos a apresentação do grupo de choro regional Sabiá Laranjeira. Bora curtir o chorinho depois! A nossa festa está só começando! Com vocês, Conversamba!
Comissão de frente não é escola de samba que inventa, porque já existia comissão de frente em rancho. Se você pensa em mestre sala e porta-bandeira, também não, né? Porque você tinha a porta estandarte e o mestre sala nos ranchos carnavalescos, Ameno Resedá, aqueles ranchos todos. Então, na prática, as escolas de samba inventam pouca coisa. Carro alegórico não é invenção de escola de samba, enredo não é invenção de escola de samba, porque as sociedades e ranchos destilavam com enredo, né? Fantasia, organização em ala, nada disso é invenção das escolas de samba. Mas tem duas coisas que foram as escolas de samba que inventaram. Esse modelo de bateria que a gente tem e uma trilha sonora que trabalha com o samba urbano do Rio de Janeiro, que estava sendo moldado ali pela turma do Estácio. Então, o que existe de específico, de fundamental, de crucial num desfile de escola de samba é o som, é a sonoridade. Isso é que é inusitado. Se você tira a bateria, se você tira o samba enredo, bota uma escola de samba para desfilar e bota uma orquestra tocando marcha rancho, vai todo mundo achar que é normal, né? Porque o rancho era aquilo. Agora, essa trilha sonora e essa orquestra de percussão, né, que está aqui com chocalho, com tamborim, com caixa de guerra, com tarol, com surdo de marcação e tal, isso é fundamentalmente a orquestra montada, estruturada ao longo dos tempos por escola de samba. Então, uma coisa que me deixa numa bronca terrível é quando os desfiles de escola de samba e os julgamentos de escola de samba pesam muito a relevância do visual e esquecem que aquele é um espetáculo sonoro, porra. Que às vezes o visual de uma escola de samba pode não estar deslumbrante, psicodélico, com gente pegando fogo, né, trapezista, carro montado, desmontado, 800 metros de alegoria, mas está desfilando com uma sonoridade, com uma bateria, com um samba enredo, porra, que é do cacete. E eu confesso que eu sou um sujeito que escuto mais do que vejo. Eu confesso para vocês, eu escuto mais do que vejo. Eu prefiro um desfile de escola de samba do ponto de vista sonoro do que visual. Porque visual, pô, é claro que você fica deslumbrado, claro que é bonito, claro que ninguém aqui está negando a importância do visual, mas é um conjunto que não pode prescindir da bateria, não pode prescindir, portanto, do intérprete. Então eu quero passar a bola para vocês, o que eu tinha para falar, para daqui a pouco cantar. Cantar é bonito, vocês, não vou cantar é nada, né?
Segunda voz.
Mas vamos abrir então, e aí a palavra está com vocês, vamos abrir com o quê? Bom, então eu vou começar aqui com... Podemos começar com o samba? O que é que a gente toca para começar? É hoje, que é um samba que tá ligado a isso. Ito, vamos de hoje? E aí eu vou jogar vocês aqui numa fogueira. Inclusive no shot.
Vai comigo? Inclusive hoje tem um... Essa semana agora eu gravei um... Bom dia a todos. Desculpa, eu tô com a cama nas costas ainda. Para mim é difícil pra caramba. Sou Ito Melodia, hoje intérprete oficial da Unida Tijuca. Filho de Haroldo Melodia, um dos maiores intérpretes do nosso carnaval, uma desta parte. o maior cantor da União da Ilha Governador. E São Paulo Cantar agora tem uma... Tem uma... Como eu vou dizer pra você? É um dos maiores sambas, né? Tanto executado quanto gravado. O João sabe disso, que por vários anos foi mestre bateria da União da Ilha Governador. E pra mim é uma honra. Claro, claro. Acompanho o Orodô Melodia, né, meu pai? Então pra mim é uma grande honra poder estar aqui nesse projeto maravilhoso. Agradecer meu grande amigo, meu irmão. A todos vocês pelo carinho de estar aqui nesse momento, né? Essa manhã linda de sol. E cantar é bom, né, mano? Cantar faz bem pra alma, né? Casa Grande, mestre bateria mais premiado do Carnaval do Rio de Janeiro. Salva de palma.
Não, mais premiado não. Mais premiado tá aqui do meu lado. Cantor com muito respeito. O mestre Angelão é o mais premiado. Meu professor tá aqui.
Mas ele agora é o que premia.
Bom dia pra geral, gente.
Ele agora dá o prêmio. Ele agora dá o prêmio. Passou a bola agora. O Simas deu um tempinho agora também, deu uma descansada. Três sambirreiros, aquela coisa toda que a gente já conhece. Será que vão cantar comigo? Em homenagem não a mim, Bito Melodia, mas homenagem a meu pai, Haroldo Melodia.
É! Bom, minha gente, agora para começar o papo, tem uma pessoa nessa mesa que é muito melhor do que eu para perguntar. Leonardo Lixotti, que é jornalista. Então eu queria que você fizesse aí algumas perguntas, Casa Grande, Odilon, Ito, manda brasa.
Bonito. Primeiro, bom dia. E eu queria falar um pouco desse projeto aqui, o Conversamba, que é essa sabedoria aqui, que eles falaram de um projeto que eu fiz. Eu entrevistei umas pessoas, os compositores de música popular brasileira, era uma conversa assim. Conversava com os compositores e a gente conversava, mas dentro desse universo que é chamado da MPB. E existe uma sabedoria própria, uma sabedoria específica, que esses mestres aqui todos sabem muito melhor do que eu, que é uma sabedoria específica do universo do samba, do universo do samba, do universo das escolas, e a gente teve a oportunidade de aprender muito durante esses encontros que a gente teve aqui, cada um dedicado a uma escola, com mediação do Simas. E isso está tudo disponível em podcast, vocês podem procurar, está disponível, não está, Moreno? Então, Conversamba ou no perfil do Bloco do Moreno, está tudo lá. Enfim, eu acho que uma boa forma da gente começar isso aqui é falando da maneira como se formou, e eu acho que aí eu devolvo a bola para o Simas brevemente, para o Simas fazer uma breve introdução, da maneira como se formou, que você falou a coisa de ter começado na música, né? A coisa da personalidade da escola de samba, ela está na música. A maneira como foi se formando essa, de onde veio, quais são as referências centrais, de onde vem essa coisa do samba, para essa formação do formato de escola de samba, essa formação fragmentada, né? Como se forma e como é que isso bateu para cada um aqui? Como é que isso foi? Porque existe uma história que a gente estava conversando aqui antes, que o pesquisador, ele pensa, de onde veio, isso veio daqui, isso veio dali, isso veio dali, mas vocês não. Vocês chegaram e fizeram. Então eu queria que vocês começassem falando um pouco disso.
E aí eu passo a bola aqui pro Casão e o Odilon falarem que eles são... Cara, na verdade, o que que acontece? Essas sonoridades estavam todas por aí, tá tudo solto. As pessoas acham que, de repente, é um negócio muito mecânico. Ah, porque tal bateria, um cara escutou uma música que era tocada no terreiro, levou... Não é nada disso. Na verdade, você tem uma série de referências que vão formando as baterias das escolas de samba. Eu acho que o que é mais impressionante numa bateria de escola de samba é como, de certa maneira, cada bateria vai, ao longo mesmo de sua experiência, definindo uma característica própria. E isso é uma coisa que vai sendo forjada a partir da experiência que você vai criando na própria bateria. Isso vai chegar um momento em que alguém, por exemplo, repara que aquele naipe do lado daquele outro naipe não está legal, vamos experimentar um outro tipo de coisa. Então, pelo menos, eu queria passar isso agora, aproveito, levanto essa bola e passo para o Casão e para o Odilon, para dois mestres. Me parece que não dá para teorizar muito. Depois você até teoriza, mas as grandes baterias de escola de samba do Rio de Janeiro, elas são forjadas na prática. É como, por exemplo, quando Casão e Casa Grande e Odilon sabem disso, podem falar sobre isso. É quando, por exemplo, um mestre de bateria recebe um samba enredo. De repente, um tipo de tratamento que você vai dar para um samba enredo não é o tratamento que você daria para outro samba enredo. De repente você acha que naquele determinado samba enredo tem um certo desenho, por exemplo, de um surdo de terceira, que não vai caber num outro samba enredo. De repente você pode fazer uma bossa ligada a um toque de santo, uma gueré da vida e tal, que encaixa bem num samba e num enredo e não encaixa. Então me parece que o que é fascinante é que isso vai se definindo na prática. Como é que você define na prática o surdo 1 da Mangueira? Como é que você define na prática a inversão da afinação dos surdos da Mocidade Independente de Padre Miguel? Como é que você define na prática um certo tipo de toque de caixa, uma pegada de caixa que o Odilon tem muito a ver com isso? Então, acho que eles podem falar sobre isso. Casão, Odilon, como é que vocês podem falar sobre isso? Como é que no dia a dia você vai percebendo como é que uma bateria pode funcionar, o que que funciona, o que que não funciona, porque é só botando a mão na massa, né? Não adianta vir com muita teoria, porque senão na hora não funciona. Fala aí, Odilon.
Bom dia. Então, o samba quando começou lá em 1928, né, era tudo, saia três, quatro, começaram a tocar, e era tamborim, era sextavado, depois ficou quadrado, e o surdo botava papel de cimento, né, aí botava no fogo, né, para poder afinar. E hoje em dia, né, cara, graças a Deus, aí passou para botar couro de gato, coitado dos gatos, né, velho? Foi para tamborim, né? E foi seguindo aí, eu falei, pô, não mata gato, não. Aí começaram a botar para cabrita, né, velho? Cabrito, né? Aí agora, hoje está muito moderno, né? Hoje tem pele sintética. A gente saía antigamente com 12, 10 pessoas. Hoje, por exemplo, Casa Grande, são quantos nas suas caixas lá na Tijuca? Só caixa?
100. 100 caixas. 36.
36. Surdos?
36.
É, cuica?
24.
Tamborim?
38.
Aí, tá vendo? Mudou tudo, né? E ele é abusado na avenida. As caixas dele falam mais do que ele.
24 chocalhes.
Para geral agora.
262.
262. Caramba, quase que eu cheguei lá.
262, geral.
Eu saía com 264.
Quem e quiser, três pandeiros.
Eu saía com 264, quem quiser anotar aí pode anotar. Eu saía com 24 cuíca, 12 agogôs de quatro campanas. Eu botei o agogô de quatro campanas porque ele era do Império Serrano. O Império Serrano que inventou isso. Mas os garotos brigaram lá no Império e eles não queriam ficar de fora do samba. Aí, pô, pelo amor de Deus, aí eu botei de passar e desfilarem comigo na Grande Rio. Mas eu não era muito fã daquilo na minha bateria porque aquilo era característica do Império. Aí ficou comigo vários anos. 12 agogôs. Depois do agogô vinha tamborim, 36 tamborins, 24 chocalhos. 12 primeira, 12 segunda, 18 terceira, 90 caixa, 45 repinique. E o Casão falou uma coisa que é muito importante. As baterias hoje, Casão, já estão mudando para outra coisa. Eles estão botando muita caixa e estão esquecendo do repinique. O repinique, ele faz primeira e segunda. Ele afirma muito surdo. Entendeu? E você está acompanhando a medida certa, né? Está equalizando legal. A tua bateria, quando passa na avenida, todo mundo sabe como é que ela vem certinha pelo teu trabalho. Esse ano, estou sabendo, tu vem com uma novidade aí, mas não quer falar, né? Todo mundo vai vir, a maioria vai vir com a tabaca.
Só vou falar se o Simas perguntar, mas se o Simas não perguntar, eu não vou falar nada.
Queria saber desse modelo. Então, temos alguma novidade?
Não, gente, bom dia mais uma vez aí. Desculpa também que eu sou meio complicado. Eu tô dormindo ainda, eu acordo cedo, mas um pedido da rapaziada. A gente quer sambista, né, Ita? Essa época pra gente é difícil, a gente tem muito compromisso. Mas eu queria fazer uma salva aqui antes aqui. A importância desse cara aqui para as baterias de escola de samba do Rio de Janeiro. Porque eu que sou antigo também de bateria, eu tô com 60 anos, vou fazer 61. Na minha escola eu vou fazer 43 anos esse ano. Eu faço 43 anos de Unidos da Tijuca. Sou cria do Morro do Borel aqui perto, então sou tijucano, como a maioria deve estar aqui também. Então, para a gente é muito orgulho estar do lado desse cara aqui. Porque no final dos anos 70, anos 80, que eram anos que a gente não tinha modernidade, né, assim, mas não tinha WhatsApp, a gente não tinha, né, não tinha internet, não tinha nada. E a gente escutava falar que tinha um cara na União da Ilha que estava, como é que fala, revolucionando as baterias, né, do Rio de Janeiro. Tinha um cara que tocava repique pra caramba e tocava diferente. Então, tudo que o garoto estava fazendo, que era o amigo do repique que estava tocando lá, a subida lá do repique. Então, essa subida, amigo, que você fez foi esse rapaz aqui, tá? Então, eu queria uma salva aí para ele aqui, para o Major Adilon, entendeu? Então, para vocês verem a importância do mestre Odilon nas baterias de escola de samba. Todas essas brincadeiras que o Repique faz hoje, foi ele que começou lá atrás. Então a gente começou a ouvir, pô, quem é esse maluco que faz esse bagulho, né? O bagulho que eu falo, desculpa, a minha forma de falar, quem é esse maluco que está fazendo isso aí? E ficava aquilo, né? A gente querendo saber quem era. E depois, muito tempo que a gente foi, a gente não tinha essa comunicação rápida, né, que tem hoje, né? Imagine o Odilon hoje. Imagine o Odilon na era hoje, um Odilon hoje, surgindo hoje. Então tudo que vocês veem os repiques fazendo, repiques de bossa, né, repiques que fazem as convenções, foi o Odilon que inventou lá atrás. Então, para vocês verem a importância dele. Eu fiz até um podcast tem 30 dias atrás, com o pessoal do Carnavalesco, que você sabe muito bem. Carnavalesco é um site de carnaval muito importante, né, um dos mais importantes que tu tem. E aí tem aquela brincadeira, fulano ou fulano, ciclano ou fulano. Aí botaram lá, Odilon... Ô Cícero, eu falei, porra, Odilon, fulano, Odilon é o mestre André. Eu falei, porra, Odilon. Ele falou, mas por que o Odilon é o mestre André? Eu falei, cara, porque o mestre André, na era dele, na mocidade, mas o Odilon foi o cara que pra mim revolucionou tudo. Então a gente tem que ter um respeito muito grande pra esse cara que tá aqui, tá, meu irmão? Acho que nem ele sabia disso, entendeu? E é uma honra muito grande estar do seu lado aqui hoje, participando dessa mesa junto com o Simas. Agora, em relação à pergunta do Simas lá. Cara, eu acho que o grande desafio de uma bateria de escola de samba hoje, quando você tem o manual do jogador... Agora mesmo, eu acabei de receber aqui de um jornalista. Aqui, ó, vou ler para vocês, ó, rapidinho, segura aí. Tá aqui, ó, acabou de chegar para mim. Ó, deixa eu puxar aqui. A pergunta aqui, ó, que mudou o regulamento da... Vai ser mudado o regulamento do desfile. Aqui, ó. No quesito bateria, ó. Manual de bateria cria dúvidas sobre... Sobre o tempo de apresentação, se é suficiente para cada bateria. Ou seja, a gente vai ter aquele tempo suficiente em frente ao jogador para apresentar a bateria. Criatividade, bossa e tudo. A gente não depende da gente, né, Cima? A gente depende todo de uma evolução de uma escola, a gente depende da harmonia, a gente precisa daquele tempo. Se, infelizmente, a escola correr, tiver algum problema, o carro alegórico quebrou, e aí quebra a gente também. Então a gente vai ficar esperando esse ano como é que vai ser esse manual do jogador, como é que as baterias vão ser julgadas esse ano. Pode melhorar? Pode melhorar. Ano passado, estava falando, todas as baterias estão ganhando nota 10, tiveram muita nota 10. Então a gente espere, né, que o julgamento seja para melhor. Agora, em relação a esse ano, eu tenho um enredo que se chama Logum Eder, Santo Menino com Velho Respeito, não é isso? Que inclusive esse senhor que está aqui do meu lado é um dos compositores do samba da minha escola, certo? Graças a Deus. Ô, sorte, graças a Deus. E aí, foi o que o Simas falou. Ele falou, pô, tem ano que você tem bateria que tem que salvar o samba. E realmente a gente tem que salvar o samba. Eu já peguei samba bomba, muita bomba, né, Odilon? Já peguei samba... Esse ano, então. Ano passado eu tive que salvar o samba. Esse ano, não. Esse ano, pô, o enredo nos favorece. Favorece andamento, favorece métrica, a falta. Então, qual foi qual é a minha maior dificuldade? Eu falo, qual é a dificuldade? É você tocar pro santo. Eu falei, não, vai ser a maior minha facilidade. Quando chegou o samba para mim, quando o samba ganhou, falei, não, vai ser a maior facilidade do mundo. Porque esse ano eu posso fazer um toque do Aguerê, que a gente vai fazer. A gente pode fazer um toque do Ijexá, né? Porque é os dois toques pro santo, do Logo André, e a gente pode tocar pro santo. Então, quer dizer, a maioria das escolas esse ano, que são enredos afros, né, que usam, né, o atabaque como instrumento principal e usam o agogô de dois ou de quatro bocas, a gente não vai usar. A gente vai tocar, a gente vai fazer o aguerê, mas nos toques dos instrumentos de bateria de percussão. Por quê? Porque eu quero preservar os instrumentos da nossa região, do Rio de Janeiro, que é surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira, caixa, repiques e tamborins. Eu vou fazer o toque do aguerê com esses instrumentos, que são os instrumentos de percussão de bateria do Rio de Janeiro. Está respondido?
Queria fazer uma pergunta aqui para você como intérprete, Tito. Como é que é essa a conversa com a bateria? A gente está falando essa coisa da bateria salvar e do intérprete salvar a samba. Como é que é esse seu diálogo com a bateria? Como é que é uma bateria te levanta ou consegue te dar uma derrubada? Como é que isso funciona para você? Como é que é seu diálogo como intérprete? Qual a importância da bateria para você?
É tudo, né? A bateria, porra... Eu quando cheguei na Tijuca, quando recebi o convite, foi super interessante, porque eu já tinha minha mania de saber chegar, de saber respeitar, né? Até porque a história que eu tenho, o exemplo que eu tenho em casa, que é meu pai, sempre foi de saber chegar no lugar, por mais que cantasse muito, mas com profissionalismo, respeito, carinho, e não foi diferente com a Nilda Tijuca. Eu ouvi muito falar do Casão. Ih, compadre, aí vai se dar mal. Ah, Casão é brabo. casão e não sei o quê, casão e não sei o quê. Porra, a primeira coisa que o cara fez foi me dar um abraço, o pai tá em casa, vamos fazer o bagulho junto. Bagulho junto que eu diga, porque é um palavreado mesmo. Vamos fazer o trabalho junto, você é um cara fantástico. E eu falei que te acompanha há muito tempo também, casão, então pra mim é uma honra. Então ele quebrou todo aquele sistema que as pessoas falaram pra mim que ia chegar na Tijuca e a recepção seria essa. E foi totalmente diferente, irmão. Então assim, modéstia da parte, o Julão já falou isso aqui, já provou. Irmão, eu tenho 24 anos de samba, né? Sou pouco tempo no carnaval, mas dizer que é uma bateria que acompanha há muitos anos, mas eu nunca vi um negócio tão interessante. Seja o samba qual for, esses caras conseguem botar o samba no beat certo, meu. No andamento, na levada certa, não tem negócio de cair nem acelerar. É incrível o que a Tijuca faz, o que a bateria da Tijuca faz. E esse ano não está sendo totalmente, não está sendo diferente. O samba, graças a Deus, é um samba maravilhoso. Nós, ano passado, sofremos um pouquinho, com certeza, né? Tanto com o enredo quanto com o samba, né? não fomos felizes. A escola não foi feliz, mas esse ano está tudo tão perfeito. Desde o primeiro ensaio com a escola, não tivemos problema de andamento. O andamento que o Julão bota lá, a gente respeita, ou melhor, o Casão, a gente respeita. Então, cara, a união tá muito perfeita, o conjunto tá muito perfeito, né? O Simas foi feliz de trazer esse samba pra gente aí, dar a sobra-prima aí pra Tijuca, pra dar aquele ópice na Tijuca, né? A gente voltar, que o nosso sonho hoje é disputar, voltar o título, sim, disputar o título, por que não? E eu parei de tudo de mim, porque vou fazer muito caco no início do samba, como eu tomei muita bronca já lá atrás do Dilon, mas na hora de cantar, eu vou cantar o samba 24 horas, que essa é minha meta, de poder trazer a Tijuca de volta a essa disputa de título entre os 6 campeões. Eu quero estar nesse foco, quero estar nesse meio, quero estar nesse conjunto, cantando muito e correspondendo ao andamento da bateria, juntamente com o andamento da harmonia. Então a gente está conversando muito isso, né? A gente escuta muito lá. O Casão é o cara mais antigo da escola, então, além de ser um dos caras mais experientes da escola, a gente sabe que tem uma bateria que é muito perfeita. Então, o cara não tem tanto trabalho pra gente, não tem dificuldade de acompanhar a bateria da Tijuca, né? Só agora a gente, juntamente com a harmonia, estamos agora indo pra ensaiar, ensaiando bastante. Não é que não seja necessário. Samba é bom pra caramba, o andamento tá maravilhoso, mas a gente quer a perfeição. A gente quer trazer junto, em conjunto, a Tijuca a disputar o título. Então, assim, com todo respeito a todas as baterias do carnaval do Brasil, do maior carnaval no mundo, mas a bateria da Tijuca é uma coisa totalmente diferente. É uma levada onde deixa o cantor tranquilo, deixa a comunidade tranquila, deixa a escola tranquila, deixa os senhores jurados tranquilo, deixa o carnaval tranquilo, porque quando entra a Tijuca, o pessoal já fala, porra, essa bateria é fundamental. Então, modéstia à parte, estamos aqui com o mestre, um dos caras que mais me orientou no carnaval. Hoje eu tenho 4 estandartes, juro, como melhor puxador da avenida, mas esse cara aqui foi um cara que me puxou muito minha orelha, porque eu tinha aquela coisa de, eu sempre gostei de dar porrada no samba, eu sou cantor de chão, sou cantor de lírica, eu sou cantor de chão, puxei meu pai, eu sou dessa coisa de, eu chego na avenida, eu me incorporo, eu quero correr pra arquibancada, eu quero abraçar todo mundo, eu acho que eu sou um dos caras que mais dá problema na segurança na escola de samba, porque eu não sei, pai, eu incorporo, não sei qual santo que vem, me toma, e aí eu quero abraçar todo mundo, eu quero correr pra arquibancada, o nego me puxa, não, tu não vai, não vai, não vai, não vai, mas esse ano eu vou segurar bastante, até porque, sem demagogia nenhuma, eu quero voltar a disputar o estandarte de ouro de novo, não sei se vai, mas que eu vou fazer de tudo para disputar esse estandarte, porque eu tenho hoje uma das melhores baterias, se não for a melhor bateria, um samba maravilhoso, um enredo fantástico, a escola cantando muito, eu acho que é isso, não tem, tem escola que vai vir super rica, mas tem aquelas coisas que o carnaval não explica, né, no desfile. É a hora, é aquele momento que entra na escola e o nego fala assim, ó, independente do que passou, essa é a escola que tem que ser campeã. Então a gente está buscando isso, buscando esse resultado. E aí eu espero que tudo dê certo e vocês vão estar incorporando com o Ito Melodia nessa porca aí, com a pura cadência. Segunda-feira, primeira escola a adentrar na avenida.
Então canta um samba aí, qual? Canta aí, gente. Canta aí.
Vem comigo.
Você é o quê, mano?
Pode dar uma palhinha comigo? Ajuda aí, pô.
Eu? Que claro que você vai tocar.
Já vai dele ou não? Ah, então vou todos. Deixa eu cantar o primeiro samba, então, que eu tive a felicidade de cantar?
Claro, não. O nosso samba, canta o que você quiser. Ali.
Meu primeiro samba que eu tive a felicidade de cantar na ilha, quando eu estava caminhando ainda com meu pai, né? Muito jovem, o João sabe disso. É um cara que me orientou muito por muitos anos.
Então, conta uma historinha sua rapidinho.
Aquela história.
O Haroldo Melodia, o pai do Ito, ele acreditava nos dois filhos dele mais velhos. Era o Ford e o Clebão, né? Aí passaram, tava passando o pai na frente, os três, o Haroldo quer botar aqueles dois como cantor. O melhor é aquele magrinho lá, ó. O melhor é esse garoto aqui. Naquela época eu já sabia que ele era bom. Graças a Deus eu não errei, né, meu tiro, velho.
Mas o que o Gilão falou aqui é verdade. Eu sou cria do Morro do Bugiugue, 55 anos de Ilha do Governador, mas na época eu me entendi como cantor, meu pai não deixou. Porque meu pai tinha dois irmãos meus que seriam segmentos dele. Então sou da época de bença pai, bença mãe. Eu sou da época que a gente respeitava a família. Então aceitei, meus irmãos continuam cantando com meu pai e eu fui para a roda de samba. Eu cantei durante 15 anos numa roda de samba, no carnaval de 1991. Um compositor chamado Almir da Ilha me viu na roda de samba e pediu para defender um samba dele na União da Ilha. Mesmo contra a vontade do meu pai, eu fui. E aí tive a felicidade que nesse ano, o samba que eu defendi na quadra foi o samba campeão da União da Ilha. E aí eu fui para a avenida, onde meu pai me aceitou, que ali a escola viu que aquele filho mais novo do Haroldo Melodia já estava preparado. E ali eu iniciei a minha carreira como cantor. No carnaval de 1991, onde cantou a família Melodia. Meu pai, eu, meus irmãos, nós cantamos. Como é bom relembrar o Haroldo Melodia.
Ô, Gilão, e essa bossa aí? Explica essa bossa aí, Gilão. Você era o médico de bateria da ilha, não era? Como é que é isso aí?
Só não cortando rapidinho em cima, mas boa pergunta. Mas vocês veem como é que é as coisas. Olha só que andamento, meu compadre. Era isso que era o carnaval, irmão. Era isso que é. Claro, a gente não vai conseguir retornar isso, não vai. Mas podia se pensar algo parecido, né, mano? Porque é gostoso você tocar e você interpretar e você cantar e sentir a melodia, sentir a letra, sentir o andamento, a leveza. É isso que faz a pura cadência. Por isso que às vezes a gente tem que falar, mas tem que falar mesmo. Porra, o cara é brabo. Quando fala o beat é por causa disso. O cara leva a bateria, já até fugiu um pouquinho da parada do papo, mas tudo bem. O cara leva uma bateria de uma forma que a gente se emociona, pô. Que dá vontade de cantar. Sabe por quê? Porque a nossa voz aparece, a nossa interpretação aparece, a evolução do samba aparece, não tem correria, a melodia aparece. E é isso, pô. Então, observem, para depois dizer que o Ito Melodia falou besteira. Segunda-feira de carnaval, a primeira escola de entrar na avenida. Esperam a Tijuca entrar e vão ver o andamento com o samba, com o enredo, com a escola linda. Posso perder esse emprego. Então prestem atenção, porque será um carnaval para emocionar. Para emocionar. Eu estou me dedicando muito, né? E é um samba que está mexendo muito com a energia, né? Foi feito de pura energia. Então, assim, ele mexe com a pele, mexe, porra. Cara, mexe com a alma, mexe com a vontade de querer cantar mais. Mas a gente está se cuidando porque é o nosso momento, casal. É o momento da Tijuca, de retornar toda aquele, a nossa meta, o objetivo comum. E tem tudo para acontecer, meu compadre. Eu não estou preocupado com a riqueza das escolas de samba. É claro que é muito lindo, como falou aqui nosso diretor. Mas tudo acontece na Marquês de Sapucaí, parceiro. E a energia da Tijuca é energia assim que diferenciada. Eu não vou falar mais nada, que é só que vocês assistem. Assistem e deem sua opinião na segunda-feira de carnaval. Aí depois a gente vai se encontrar aqui de novo para falar, pô, Rita Melodia dava certo. Ainda bem que eu assisti o desfile. Cativa aí? Eu te disse. O João faz a pergunta aí, meu pai.
Vou responder aqui.
Ah, já respondeu?
É, vou responder. Então, eu agradeço as palavras do Casagrande aí, de falar melhor mestre de bateria. Bom, vou falar para vocês. Os melhores mestres estavam lá atrás. Valdomiro da Mangueira, ele pegava a baqueta quando a pessoa errava, ele jogava. Batia na cara. Eu disse, isso eu não quero fazer, não. Aprendi com ele, né? Para mim era muito importante ele na Mangueira. E eu gostava muito do Marçal, mestre Marçal, que tocava todos os instrumentos. Aí nessa praia eu quero ir. Aí eu aprendi a tocar quase todo, né? Eu acho que quase todo, né? Instrumento. E eu tinha um ritmo muito gostoso também na avenida, antes de Casão estar. Casão era garoto. Eu gostava muito do ritmo da Vila Isabel com o mestre Ernesto. Ernesto
foi longe, hein?
Teria volta na avenida, hein? Muitos anos atrás. Eu sou velho, né, cara? E o mestre André, pelas paradinhas da mocidade. E eu gostava muito daquilo. Então, o que acontece, que o Casa Grande falou, foi que o mestre André trouxe paradinha, eu fui fazendo umas coisas diferentes, como ele perguntou pela bossa. Quando eu botei essa bossa na bateria mirim da ilha, né? Acho que foi na bateria mirim, foi no samba. Ninguém aceitou, velho. Isso aqui não, isso vai cansar a gente. Pô, cara, foi uma briga do caramba. Muito brabo aquilo lá, ninguém queria aceitar essa bossa. E eu peitei, não, vai sair, a bossa vai sair. Sai você, mas a bossa vai sair aqui na escola. Aí fiz a outra também. Rapaz, aí quiseram me expulsar da escola, os garotos da bateria. E hoje faz sucesso na Alemanha, faz na Austrália, faz tudo quanto é lugar. Pra botar essa bossa foi difícil, entendeu, meu amigo Simas? É muito difícil a gente botar uma bossa que agrada às vezes os garotos lá, né? Mas as minhas sempre deram certo e... Tô esperando vocês lá, como falou o garoto lá com as suas bossas lá, diferente da avenida.
Vai pra cima. Agora, tô falando aqui rapidinho, tá? Você tá ouvindo aí? Parece que tá baixo o som. Deixa eu te falar, o maior conjunto de bossas, o meu parceiro, chega aqui, meu compadre. Você, o tamborim, é. Mancha, né? A gente fala.
Mancha.
Diretor, eu acho que vai concordar comigo, mas eu acho que o maior... Eu acho que o maior conjunto de bossas, Coringa também tá ali. Coringa é aquele ali, o diretor, meu diretor de tamborim, tá comigo há 16 anos.
Grande Coringa. Grande Coringa.
Tá ali o Coringa.
Aí, ó.
Coringa tá ali.
Fica só nos bastidores.
Mas o maior conjunto de bossas que eu vi você fazer, eu acho que foi no ano do Amazonas, não foi, Mancha? Ano do Amazonas, na Grande Rio? Eu acho que foi. Eu acho que ninguém pega.
Ganhei todos os troféus da Avenida.
Não foi? Eu acho que foi o maior. Acho que ali, quem é de bateria, né? Quem entende, acho que foi o maior. Eu tava inspirado.
Atrás de mim viu a beija-flor, era a última, era a Paulinha. Paulinho, pô, Dilão, não deixou nada pra mim. Eu falei pra ele, capina meu portão, quem come é meu cavalo.
E essas duas bossas aqui do Odilon, tava falando ali o Moreno comigo, é interessante que você vai pegar qualquer samba, você bota e elas vão funcionar.
Verdade.
Você vai ver que encaixa com tudo. É um caso. Você vai ver bloco de carnaval que bota. Merda, é o hit. Pronto, olha aí. Tinha que patentear, Odilon. Já pensou?
Tá aí. Receber... Excelente ideia,
Simas. Porra, então. Tu receber.
Excelente
ideia. Por cada bateria que use essas bossas. Pelo amor de Deus.
Falando em bossa, já fugindo pra bossa, passando pro samba. Inclusive, eu tava falando no início, aconteceu agora uma gravação. Tá tendo algumas gravações da Globo agora. E aí eu fui convidado por ser filho de Haroldo Melodia. Continuar o trabalho dele e tal, para poder participar dessa gravação. Vou passar no Fantástico, não sei se é dia 16, no Carnaval agora, vai passar essa matéria no Fantástico. É uma matéria sobre hoje, que a ECAD mandou para a Globo, dizendo que é o samba mais executado do mundo, né, do Brasil. Mais executado do mundo e o mais gravado. Aí esse samba ganhou pela ECAD. E aí vem me procurar, ô João, que essa história você conhece, porque o samba é de dois compositores, que é o Didi. Hoje a família ainda recebe, e o mestrinho que é falecido, hoje a gente não encontra ninguém da família, então ficou um dinheiro muito grande retido, né? E aí, uma das perguntas do pessoal do Fantástico, é porque se eu saberia alguma coisa, eu só poderia dar minha opinião sobre a questão dos compositores que estão tentando buscar esse direito. Conclusão, pô, os caras fizeram samba em 82, mano. Aí agora apareceu um montão de gente dizendo que é compositor do samba também. Tem gente com testemunha, cara. Porque tem mais de 400 mil retidos. Quem não quer? Até eu queria, pô. Aí tá a Globo... o Fantástico veio pra isso. E tu, meu
Deus,
o que
você acha? Eu sou o mestrinho. Eu fugi, voltei,
ressuscitei. Porque não tem ninguém da família do compositor mestrinho. Ninguém. Tem mais de 400 mil retidos. E aí, é claro, não tem compositores que realmente assim... O Almir da Ilha, por exemplo, é o compositor mais antigo da União da Ilha hoje, que acompanhou a feitura desses sambas. Só que na época, infelizmente, não assinou. Então ele tá agora tentando buscar, como ele participou ali, está junto com os compositores, o direito de pegar esses direitos autorais. Eu não sei se vai ser possível, mas isso vai estar agora no Fantástico, já esse bate-papo. Eu falei o seguinte, cara, por questão de musicalidade, de amizade, de história, ele merece. Agora não sei se a justiça vai dar esse direito pra ele, porque não tem como pôr uma comprovação física,
difícil,
meu irmão.
Difícil porque o mestrinho não deixou nada, herdeiro.
Tem que nada, ninguém, não apareceu ninguém. Então, esse é o seu debate. Aí, por ser o samba mais executado no mundo, né? Aí agora tem muita gente buscando. E tem aqueles que nem tava na feitura, nem tava perto.
Não era nem nascido. Nem
nascido ela, tá dizendo que é compositor também. Então aí o Fantástico gosta dessa parada, né, compadre? Aí. Eu vou agora uma fofoca, né, Odilon? Puta que
pariu. Bom, vamos. Daqui a pouco a gente vai concluir o papo. Vamos cantar mais, Zito. Pra daqui a pouco fechar o papo e começar o choro.
Ah, eu queria cantar o que?
Você manda.
Ah, eu queria cantar um. Eu queria cantar um negócio diferente, compadre. Posso, compadre? Deixa eu quebrar o tabu aí, meu compadre. Deixa eu cantar uma música pra vocês, que não tem nada a ver com um samba enredo, não, mas é um projeto meu que eu tô lançando agora. Meu primeiro DVD, eu gravei agora em Santos. Graças a Deus, depois de 15 anos, a Secretaria de Cultura de Santos me deu esse presente. São meus parceiros lá, eu sou tricampeão no Carnaval de Santos. E aí a prefeitura é parceira lá e me deu esse DVD que eu gravei com o Netinho de Paula, Arlindinho, Ana Clara, da melhor qualidade. E eu gravei um samba dentro desse meu DVD, que fala o seguinte, esse samba é de Gilson Bernini, ele fez sozinho em homenagem ao pai dele, porque o pai dele não viu ele virar sucesso. Ele virou um grande compositor de sucesso, tanto na carreira solo, no pagode, quanto no samba enredo, mas o pai dele não viu. E ele compôs esse samba sozinho, só que ele viu a história minha com meu pai. A minha luta de ali estar com meu pai, de continuidade, de até hoje levar o nome do meu pai onde quer que eu esteja, em qualquer escola que eu esteja, não tem jeito. Haroldo Melodia pra mim ali. Claro, minha mãe também, mas já foi, mas meu pai... É minha identidade. Então, assim, eu posso estar com 60, 70 anos, vou continuar sendo Haroldo Melodia como meu maior ídolo. E aí ele me deu essa música para eu gravar. O nome dessa canção se chama Amor de Pai. Então, quem é pai aqui vai entender quando ouvir a letra, vai entender o que eu quero dizer. Amor de Pai é o nome da música. Desculpa a voz aí que tá meia fônica, porque carnaval toda hora, a gente não para. Tem que levantar aquela moeda, não tem jeito, aí pô, tem que correr atrás mesmo. Pai não vai daquele. Quem é pai aqui presente? Então, ouva essa canção. Desculpa, vó.
Bom, minha gente, fechar o papo? Vamos fechar o papo aqui então. Logo depois começa o choro, não é isso? Maravilha. Vamos fechar com o quê? Com o samba desse ano? Você que sabe. Vamos lá?
Se você, como compositor, cantar comigo.
E porra, eu finjo.
Vamos lá. Simas, 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 Simas.
Não, samba, peraí, samba, Fred Camacho, meu parceiro.
Verdade.
Parceiro de muitos sambas. Maria Rita gravou samba.
Parceiraço.
Diego Nicolau.
Outro.
Tremendo de um melodista. Gustavo Clarão.
Ih, rapaz.
Importantíssimo. Via internet. Ó, essa entrada do samba, isso aqui pode fazer assim, que o Clarão é craque.
Na verdade.
Né? É, que tá ali com a gente, o Miguel, o
Estevão, Miguel, grande parceiro.
Juntos. Anitta.
Anitta, Anitta.
E deu dicas muito interessantes sobre a natureza de Logun Edé. Aliás, ontem se meteu numa confusão na internet, que ela tá no terreiro de candomblé dela e botou uma foto dela com o pai de santa de Logun Edé, perdeu 100 mil seguidores. E eu me lembro que a gente fazendo samba citava orixá pra cacete, né? A Anitta que virou e falou assim, peraí, Logun Edé é muito vaidoso, vocês vão citar uma opção de orixá antes dele aparecer? Então, e a gente foi fazendo. Então, o samba tá aí, o pessoal tá gostando. O Casão tava até falando comigo que, surpreendentemente, o pessoal tá gostando muito do refrão do meio, né? É, que tal, quando a gente foi fazer, que era a parte mais difícil pra composição, que foi... Uma primeira parte que fala de Logun Edé na África e fazia a transição para a chegada de Logun Edé no Brasil, quando ele passa a ser cultuado no axé do Ilê Bocum, na Bahia. Então, essa transição foi a última coisa que saiu. O samba estava quase. Não tinha refrão do meio de jeito nenhum. Como é que a gente sai da África e chega aqui de uma maneira curiosa? E aí a gente lembrou. Do mito do cavalo marinho, porque Logun Edé tem o cavalo marinho. Muita gente pergunta, por que o cavalo marinho apareceu? O cavalo marinho, na verdade, é o animal votivo de Logun Edé, porque Logun Edé é filho de Oxum e de Oxóssi, Erinlé, né? Então ele tem uma certa dualidade do masculino e do feminino, e o cavalo marinho tem a característica do macho guardar, né, o embrião. Tem essa questão, e num mito muito bonito de Logun Edé, quando ele atravessa o mar e chega aqui, Iemanjá cede a ele, né, uma corte de cavalos marinhos. Então ele vem montado nos cavalos marinhos e acaba que esse refrão do Mico foi a última coisa, aos 43 do segundo tempo. Hoje é uma parte do samba que o pessoal gosta muito. Vamos lá?
Peraí, é uma aula de samba, por favor, mas calma aí. É uma aula de samba. É uma aula de samba. Ah, é isso. Eu queria um professor desse. Na minha época, né? Lá atrás, já tá mais.
Não, a gente tem que falar porque todo mundo de vez em quando pergunta, mas quem com o cavalo marinho apareceu? Eu falei, não, o cavalo marinho.
Tá no enredo, pô.
Tá no enredo.
Vamos sim, mas.
Vai lá.
Tira essa onda aí, compadre.
Vai lá, ficou.
Vai te pedir uma vaga, ela tem uma vaga só
ainda. Vai lá. O Estevão, vai pra vaga.
Ih, cadê? A agência lá. Coringa, meu pai.
Aí, com todo respeito, hein? Ô, Dilon, vamos dar nota pra bateria agora. Eu vou dar 10 e mais um décimo de bonificação, 11, hein? Parabéns.
Que isso?
Pô, muito obrigado aí, você, Marano, pelo convite, amigo. Simas, casa grande. Eu tô muito feliz também que eu tô com uma amiga aqui que fez um centímetro comigo lá no Capitão Lemos Cunha. Tudo bom, Edner? Parabéns por te encontrar aqui, né? Tantos anos, né? Valeu por ter vindo aqui, tá, querida?
Obrigado a todos aí, valeu. Anunciar antes de começar o choro, livro fundamental do mestre Odilon, falando de toque de bateria, explicando, tem ali. Então, ó, aproveita que o Odilon tá aí pra depois, ó, a capa aqui, ó, o livro do Odilon. Quem puder der aquela moral, ó, o Batuque Carioca. Beleza? E mestre Odilon autografa, enfim. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado.